E agora vamos falar sobre um assunto sério e que nos últimos meses vem ganhando conhecimento da população. Ouvinte, você sabe o que significa a palavra stalker? Uma palavra da língua inglesa significa que é a pessoa que segue obsessivamente outra pessoa, vigiando suas rotinas, sendo essa perseguição insistente e podendo resultar em ataques ou agressões. Nessa semana, o caso da atriz Débora Falabella ganhou repercussão. Isso porque ela convive há mais de 10 anos com uma história de perseguição. Tudo começou em 2013, no Rio de Janeiro, quando uma fã entrou no mesmo elevador que a artista e pediu uma foto. Depois disso, o caso tomou um caminho um tanto quanto inconveniente. E para falar melhor sobre esse assunto e como nós podemos nos cuidar, conversamos agora com o advogado Armindo Madóis Robson, que também é um dos coordenadores do livro Stalking. E ele já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Armindo.
Muito bom dia, Rafaela. Bom dia aos nossos caros ouvintes. Quero agradecer o convite e fico feliz, né, por falar de um assunto que me é extremamente caro, tanto é que foi fruto, que gerou, né, esse debate gerou fruto, um belíssimo livro sobre o tema.
E Armindo, conta um pouco sobre esse conceito de stalking para nossos ouvintes.
Bem, o stalking, como você mesma disse, Rafa, é uma conduta que criou uma fama em decorrência da quantidade de casos, a quantidade de perseguições ocorridas contra celebridades nos Estados Unidos, principalmente ali no início da década de 1980. Então, stalking, o que que consiste? Uma tradução livre consiste em perseguição, né? O stalking é caracterizado pela perseguição, a conduta de perseguir. O stalker é o perseguidor, e aí, né, o qual, através de condutas reiteradas, acaba causando máculas, acaba causando um sofrimento exacerbado à vítima.
E a gente sabe que não é só celebridades que passam por isso, pessoas, nós, a população também, e quem estiver passando por essa situação, tipo nossos ouvintes, que sinais a gente pode ficar atento?
Bem, para a gente identificar um stalker, são basicamente dois requisitos, dois critérios que a gente identifica com base num padrão de comportamento, né? A gente tem que analisar a obsessividade do perseguidor em relação à vítima, né? Então, uma pessoa que gosta muito, que diz que ama exacerbadamente, que torna a pessoa, a vítima, né? Que a gente chama do objeto da obsessão. Objeto da obsessão, a vítima, vira o centro da vida do stalker. Só que a principal característica é a reiteração de atos. Então, pensem em vocês, uma pessoa que manda, sei lá, 100 mensagens no WhatsApp por dia, sempre quer ficar ligando, sempre quer estar junto, e isso acaba prejudicando a vítima na sua liberdade e privacidade. Então, esses são os dois critérios principais identificadores de alguém que aparentemente é um stalker.
E existe alguma lei, alguma forma de para prever esse crime, essa punição para essa pessoa que está seguindo? Alguma coisa para proteger essa pessoa?
Sim, por sorte, o sistema de justiça brasileiro, ele traz algumas possibilidades, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil e também, mas principalmente na esfera criminal. Na esfera criminal, a gente teve a criação apenas em 2021 do tipo penal stalking, né? Em uma tradução, na verdade, o código denomina perseguição, que está previsto no artigo 147-A. Então, se a gente está falando de crime, a gente pode se valer de algumas medidas processuais, como, por exemplo, a instalação de tornozeleira eletrônica, decretação de prisão preventiva, decretação de medida protetiva de urgência. Na esfera civil, a gente pode falar de ações indenizatórias, de dano material, dano moral, e também de tutela inibitória, como, por exemplo, a proibição de afastamento sob pena de multa diária, multa. Normalmente, como o stalking são vários atos praticados, o juiz determina que para cada ato será imposto uma multa de, sei lá, R$5.000.
E você é coordenador de um livro, né, sobre esse tema. Explica pra gente como é que foi fazer parte dessa criação desse livro. E também, pra gente já estamos quase finalizando a entrevista, quem ficou interessado também, como pode adquirir e saber mais sobre o assunto?
Bem, essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu e o professor Gustavo, nós vínhamos pesquisando alguns assuntos que turbam, que atrapalham a sociedade. Dentre eles foi o stalking. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita pesquisa aprofundada sobre o assunto. A gente se vale mais da fonte de pesquisa estadunidense, que tem pesquisas muito avançadas. Então, o principal motivo é simplesmente o interesse na perturbação que essa conduta causa na sociedade e a falta de material bibliográfico. Por causa disso, a gente quis criar um compilado de pesquisas em relação a vários assuntos jurídicos e extrajurídicos. Então, no livro, a gente não encontra somente direito, lei, essas coisas. A gente faz uma análise, vários dos autores fazem análises psicológicas, análises econômicas, falam sobre estoque nas relações cíveis, criminais, trabalhistas, gestão governamental. Nós temos um livro, um artigo, na verdade, de um juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fernando Tavernache, que fala sobre, por exemplo, o estoque no direito penal alemão. Então, é um livro muito completo que traz várias passagens, várias perspectivas dessa conduta. E quem tiver interesse pode acessar o site da editora Almedina, que é uma grande parceira nossa da Universidade Católica de Brasília. E lá o ouvinte pode estar adquirindo esse livro, que ficou bem bonito. Bem bacana mesmo.
Armindo, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui na rádio é muito rápido, passa muito rápido. E é um assunto muito interessante que dá para a gente ter uma conversa mais ampla, mas eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN Amazônia.
Muito obrigado pelo convite novamente. As portas ficam sempre abertas. Muito obrigado.